nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós fez homem, que por nós morreu, ressuscitou, que por nós intercede junto do Pai, esteja convosco. Queridos irmãos, muito bom dia para todos. Sejam bem-vindos a esta celebração à qual o Senhor nos chama. Cumprimento quanto se encontram neste santuário de Nossa Senhora dos Remédios e saúdo afectuosamente quantos nos acompanham através da Rádio Clube do Lamego, que leva a transmissão desta Santa Missa a tantos locais da nossa cidade, do nosso país e até do nosso mundo, pensando especialmente nos que estão em casa, nos que estão doentes no hospital, nos que estão na prisão, nos que se encontram em viagem, nos nossos imigrantes. Em qualquer circunstância, sejam bem-vindos à casa da Mãe, a vossa casa também. Estamos no terceiro domingo da Quaresma, como cantávamos. Somos um povo que caminha e juntos caminhando podemos alcançar. Alcançaremos a celebração anual da Páscoa, que é o mistério fundador estruturante da nossa fé. Fé que recebemos pelo sacramento do batismo. Os textos deste tempo, especialmente deste domingo, vão-nos ajudando a perceber o grande significado deste sacramento, no qual mergulhamos na morte de Cristo e ressurgimos na sua ressurreição. Hoje é também o dia da Cáritas, o ofertório desta Santa Missa será para essa instituição que procura ajudar os mais carenciados. Preparemos-nos então para esta Santa Missa, reconhecendo com muita humildade que somos pecadores. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Pai de misericórdia e fonte de toda a bondade, que nos fizestes encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno os remédios do pecado, olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
A resposta de Deus à infidelidade do povo é uma resposta de amor. Perante a oração aflita de Moisés, Deus revela a sua presença, falando e agindo. Tu hás de fustigar este rochedo e dele sairá água que o povo poderá beber. Vamos escutar o livro do Êxodo.
Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo israelita, atormentado pela sede, começou a altercar com Moisés, dizendo: Por que nos tiraste do Egito? Para nos deixares morrer à sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que hei de fazer a este povo? Pouco falta para me apedrejarem. O Senhor respondeu a Moisés: Passa para a frente do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma na mão a vara com que fustigaste o rio e põe-te a caminho. Eu estarei diante de ti sobre o rochedo, no monte Horebe. Beterás no rochedo e dele sairá água. Então o povo poderá beber. Moisés assim fez à vista dos anciãos de Israel e chamou aquele lugar Massa e Meriba, por causa da altercação dos filhos de Israel e por terem tentado o Senhor ao dizerem: O Senhor está ou não no meio de nós? Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. De alegria no Senhor, aclamemos a Deus nosso Salvador, vamos à sua presença e demos graças, ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Que nos criou, pois Ele é o nosso Deus e nós o Seu povo, ovelhas do Seu rebanho. Hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, onde os vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras.
As promessas de Deus são são realizadas em Jesus Cristo. Pelo seu sacrifício redentor, Jesus, substituindo-se a nós, ofereceu ao Pai a satisfação adequada, oferecendo a vida por nós. Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Vamos escutar a epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos.
Leitura da epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, tendo sido justificados pela fé, estemos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual temos acesso na fé. É esta graça em que permanecemos e nos gloriamos, apoiados na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Dificilmente alguém morre por um justo, por um homem bom. Talvez alguém tivesse a coragem de morrer. Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor.
Graças. Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo chegou Jesus a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José, onde estava o poço de Jacó. Jesus, cansado da caminhada, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Respondeu-lhe a samaritana: como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber, sendo eu samaritana? De facto, os judeus não se dão com os samaritanos. Disse-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz: dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu nem sequer tens um balde e o poço é fundo. De onde te vem a água viva? Serás tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu com os seus filhos e os seus rebanhos? Disse-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A água que eu lhe der tornar-se-á nele uma nascente que jorra para a vida eterna. Senhor, suplicou a mulher, dá-me dessa água para que eu não sinta mais sede e não tenha de vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e volta aqui. Respondeu-lhe a mulher: não tenho marido. Jesus replicou: disseste bem que não tens marido, pois já tiveste 5, e aquele que tens agora não é teu marido. Neste ponto falaste verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, acredita em mim, vai chegar a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que não conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, pois são esses os adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que há de vir o Messias, isto é, aquele que chamam Cristo. Quando vier, há de anunciar-nos todas as coisas. Respondeu-lhe Jesus: sou eu que estou a falar contigo. Nisto chegaram os discípulos e ficaram admirados por ele estar a falar com aquela mulher, mas nenhum deles lhe perguntou: o que pretendes, ou então, por que falas com ela? A mulher deixou a vila, correu à cidade e falou a todos: vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Messias? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos insistiam com ele, dizendo: mestre, come. Mas ele respondeu-lhes: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros: porventura alguém lhe trouxe de comer? Disse-lhe Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que dentro de 4 meses chegará o tempo da colheita? Pois bem, eu digo-vos, erguei os olhos e vede os campos, já estão loiros para a ceifa. Já o ceifeiro recebe o salário e recolhe o fruto para a vida eterna, e deste modo se alegra o semeador juntamente com o ceifeiro. Nisto se verifica o ditado: um é o que semeia e outro que ceifa. Eu mandei-vos ceifar o que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós aproveitais-vos do seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele disse-me tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos, quando vieram ao encontro de Jesus, pediram-lhe que ficasse com eles, e ficou lá 2 dias. Ao ouvi-lo, muitos acreditaram e diziam à mulher: já não é por causa das tuas palavras que acreditamos. Nós próprios ouvimos e sabemos que ele é realmente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Por este Santo Evangelho, perdoai-nos. As pessoas que estão de pé, se quiserem, podem aproveitar alguns lugares que ainda sobram à frente, ou então lá em cima no coro. Estejam à vontade. Meus queridos irmãos, uma palavra muito breve e muito simples. Como nós reparamos, em cada domingo ou em cada dia, as narrativas do Evangelho começam sempre: naquele tempo, hoje voltou a acontecer. E às vezes pode dar a impressão de que isto é uma história terminada, uma história concluída. Parece que é uma janela fechada, mas naquele tempo é uma fórmula que deixa sempre uma porta aberta. Podia estar aqui, em vez de naquele tempo, neste tempo, hoje. Porque não foi só naquele tempo que Jesus veio ao nosso encontro. Também neste tempo, também neste hoje, Jesus continua a vir ao nosso encontro, a vir ter conosco e a surpreender-nos, até a ir por caminhos que não eram os mais previsíveis, os mais habituais. Jesus vai para uma cidade da Samaria. Não era habitual. Primeiro, porque de facto este era um caminho rochoso, montanhoso, pouco ou dificilmente transitável. E depois também, como anota aqui o evangelista,
Os judeus não se davam com os samaritanos. Havia problemas políticos, problemas religiosos e, portanto, a convivência não era boa, não era pacífica. Jesus passa por tudo isso. Jesus vem desfazer barreiras, desmontar preconceitos. Jesus surpreende-nos sempre. Surpreendeu há 2000 anos, continua a surpreender-nos hoje. Por isso, meus queridos irmãos, não podemos ver Jesus com os nossos olhos. Devemos ver a vida com os olhos de Jesus, com os óculos de Jesus, porque Ele é luz, porque Ele é iluminação. Então, meus queridos irmãos, nós hoje temos um encontro que tem um lugar muito determinado e um protagonista ou uma protagonista também bastante bem identificada. Temos uma cidade chamada Sicar, na Samaria, e temos um poço, que aliás está aqui figurado, junto ao altar, o chamado Poço de Jacó, que é que se torna o lugar do encontro e até o lugar do amor, o lugar do relacionamento mais íntimo. E é muito curioso quando esta mulher diz que já teve 5 maridos e que agora estava com um que não era marido. Aliás, no Evangelho de São João aparece muitas vezes esta expressão: não tenho, ou não tem, e não tem vinho, por exemplo, no capítulo 2, quando se assinala o milagre das bodas de Caná da Galileia. Jesus é aquele que sopre, ou melhor, que supre as nossas carências. Ele é o verdadeiro esposo. Ele é aquele em quem nós encontramos o sentido da nossa vida, mesmo o sentido da nossa vida afetiva. Deus em Cristo é o amor pleno, é o amor total, é o verdadeiro esposo, é aquele com quem a humanidade realiza as núpcias definitivas com Deus. Jesus está cansado da caminhada e encontra no poço o lugar do descanso. Também nós, meus queridos irmãos, andamos muitas vezes cansados, cansados do trabalho, cansados da falta de trabalho, cansados do presente, cansados do futuro. Era habitual que só nos cansássemos no fim da jornada, mas ainda hoje vem a ressonância de um estudo em que diz que mais de metade da população portuguesa já acorda cansada de manhã. Portanto, já começamos cansados. E de facto, o que é que nos pode descansar hoje? Só Deus, como diz a Sagrada Escritura: só em Deus descansa a minha alma. E já Antero de Quintal tem aquele célebre poema que começa: na mão de Deus, na sua mão direita, repousa afinal o meu coração. Portanto, o poço começa por ser o lugar do descanso. Jesus senta-se à beira do poço e vem esta mulher tirar água. Aqui a água também é vista como o símbolo do batismo. Mas ela vinha à procura de uma água. Jesus oferece-lhe a água viva. Esta sim, o símbolo da purificação batismal. Como dizia Santo Agostinho, esta mulher tinha sede da água. Jesus tinha sede da fé desta mulher. Também o mesmo Santo Agostinho descreve esta mulher como o símbolo da própria Igreja, que só encontra a sua plena realização na sua cabeça, Jesus Cristo. Nós, sem Cristo, meus queridos irmãos, não somos nada. Não temos horizonte, não temos caminho, não temos direção. Mas Jesus é quem toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. E Jesus mete conversa conosco, como meteu com esta mulher. Jesus é a purificação. Jesus é, de facto, a nossa transfiguração. É a nossa plena realização. Nós, na Quaresma, somos convidados a renovar as promessas do batismo, a meditar sobre as implicações do batismo e a aprofundarmos a nossa situação batismal através do sacramento da reconciliação. São João Crisóstomo chamava à confissão o batismo laborioso, o batismo dilatado, o batismo estendido. Por isso, meus queridos irmãos, supliquemos como a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede. Jesus é aquele que sacia sempre a nossa sede. Só nele nós encontramos o sentido para a nossa existência. Reparai, meus queridos irmãos, como este diálogo começa, como tantas vezes sucede entre nós, num ambiente de suspeita. Esta mulher fica um pouco surpreendida e até desconcertada. Como é que um judeu mete conversa com ela? Muitas vezes nós também começamos em suspeita e às vezes terminamos em difamação, em calúnia. Cuidado, muito cuidado com o que se diz, com o que se escreve acerca das outras pessoas. Dizia o filósofo romano Séneca: res sacra homo, o homem é sagrado, cada pessoa é sagrada, Deus é santo, Deus é sagrado, e o homem, sendo imagem de Deus, não pode ser profanado, tem de ser visto também como sagrado. Este diálogo, portanto, começa num ambiente de suspeita, mas evolui não para a calúnia, não para a difamação, mas para o encontro, para o amor, para a verdadeira comunicação, não para a altercação, não para a murmuração de que nos fala a primeira leitura do Antigo Testamento, em que de facto o povo murmura contra Moisés. E até esses lugares, os lugares onde isso aconteceu, sinalizam essa murmuração. Agora não, tudo passa da suspeita ao encontro, ao diálogo, ao amor. Depois vem esta contenda teológica, onde adorar Deus? Os nossos antepassados diziam que era neste monte, o monte Garizim. Vós, os judeus, dizeis que é no templo, em Jerusalém. E Jesus vem nos dizer que dias virão em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. Cada ser humano, cada crente é um templo de Deus, um templo do Espírito Santo. Jesus é o verdadeiro templo. Ele é o Messias. Sou eu aquele que estou a falar contigo. Depois, esta mulher deixa a sua vila e vai anunciar, vai dizer aos seus conterrâneos que esteve com Jesus. Também nós, meus queridos irmãos, depois de estarmos com Jesus, temos de anunciar Jesus. O anúncio é a consequência do encontro. A missão é a decorrência da missa. Termina a missa, começa a missão. Não pode haver uma fricção, uma clivagem entre o templo e o tempo, entre a missa e a missão. Todos nós somos apóstolos. O Evangelho implica evangelização. Evangelização por todos os meios, evangelização de todas as formas, evangelização junto de todas as pessoas, não como imposição, embora como imperativo, nunca como imposição, sempre como proposição, como proposta. Os discípulos vêm-lhe trazer também um alimento, alimento perecível. E Jesus aproveita para catequizar: eu tenho alimento para comer que vós não conheceis. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É isto que nos alenta, é isto que nos alimenta. E vieram todos. Eles pedem a Jesus para ficar com eles, para ficar com os samaritanos. E Jesus desfaz as barreiras e fica 2 dias. Hoje Jesus já não fica 2 dias, fica sempre, fica na sua palavra, fica no seu pão, fica na missão. Jesus fica com os judeus, Jesus fica com os samaritanos, Jesus fica na humanidade inteira. Portanto, meus queridos irmãos, isto acontece não só naquele tempo, Isto acontece também neste tempo, nesta vida, na vida da humanidade inteira. O Evangelho está escrito em forma de livro para ser permanentemente escrito em forma de vida. Como samaritanos, acreditemos em Jesus e disponhamos-nos a anunciá-lo. Nós próprios ouvimos e sabemos que Ele é realmente o Salvador do mundo. Esta é uma certeza que não engana. É uma certeza que alimenta a nossa esperança. Como diz São Paulo, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tudo isto foi alimentado pela morte do próprio Cristo. Ele morre por nós. É uma morte morticida, uma morte que mata a morte e que instaura definitivamente a vida. Por isso, como repetíamos no Salmo 94, se ouvirmos a voz do Senhor, não fechemos os nossos corações, porque Deus quer habitar nos nossos corações, como habitou no coração desta mulher, desta samaritana. E ele hoje tem um poço infindável, um poço sem fundo, onde ele nos purifica, onde ele nos transfigura, onde ele nos lava. Não esqueçamos o batismo. O batismo tem princípio, mas não tem fim. Nós não fomos batizados, nós somos batizados. A vida cristã tem de ser uma vida permanentemente batismal, uma vida que mergulha na morte de Cristo, que ressurge na ressurreição de Cristo, uma vida transfiguradora. Só Cristo é solução, só Cristo é horizonte, só Cristo é sentido. Nunca Cristo foi tão necessário como será hoje, porventura, para a humanidade. Cristo é cada vez mais necessário para o homem. Como dizia o Concílio Vaticano II e o Papa João Paulo II, não se cansava de repetir: Cristo, Verbo encarnado, revela o homem ao homem. Só na vossa luz, Senhor, veremos a luz, diz o Salmo 35, versículo 10. Deixemos-nos conduzir por Cristo a caminho da Páscoa, a caminho da nossa mudança, a caminho da mudança da humanidade inteira. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo só o batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, com o ardor da nossa sede de Deus, peçamos a Jesus Cristo, que dê à sua Igreja e ao mundo inteiro a água viva que jorra para a eternidade, dizendo confiadamente: renovai-nos, Senhor, com a vossa graça.
Pela Igreja, por esta diocese e pelas suas comunidades, para que o Senhor lhes dê a água viva e as torne fonte de graça e de perdão, oremos, irmãos.
Renovai-nos, Senhor, a vossa graça.
Pelos responsáveis e governantes deste mundo, para que o Senhor lhes dê água viva e faça deles homens de paz e de justiça, oremos, irmãos.
Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça.
Pelos órfãos, as viúvas e todos que sofrem, para que o Senhor lhes dê água viva, os proteja, lhes dê alívio e os conforte, oremos, irmãos.
Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça.
Pelos catecúmenes que caminham para a Páscoa, para que o Senhor lhes dê água viva e os ensine a perdoar e a repartir, oremos, irmãos.
Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça.
Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que o Senhor lhes dê, nos dê água viva e nos deixe que nos fechemos nossos corações, oremos, irmãos.
Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fazei-nos encontrar em Jesus Cristo a fonte da água viva, onde a nossa sede de justiça e de santidade se pode saciar em plenitude, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
A Eucaristia não é apenas para cumprir o preceito. Ela é, sobretudo, um hino de louvor ao Pai, pelo Filho no Espírito Santo, e um convite para que a nossa vida seja cada vez mais uma imagem transparente do amor que celebramos.
Oh.
oremos para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, por este sacrifício, que ao pedirmos o perdão dos nossos pecados, perdoemos também aos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Quando Ele pediu à Samaritana água para beber, já lhe tinha concedido o dom da fé, e da sua fé teve uma sede tão viva que acendeu nela o fogo do amor divino. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Glorificamos, Pai Santo, porque sois grande e tudo criastes com sabedoria e amor. Formastes o homem à vossa imagem e lhe confiastes o universo, para que, servindo-vos unicamente a vós, seu Criador, exercesse domínio sobre todas as criaturas. E quando, por desobediência, perdeu a vossa amizade, não o abandonastes ao poder da morte, mas na vossa misericórdia a todos socorrestes, para que todos aqueles que vos procuram vos encontrem. Repetidas vezes fizestes aliança com os homens e pelos profetas os formastes na esperança da salvação. De tal modo amastes o mundo, Pai Santo, que chegada à plenitude dos tempos nos enviastes como Salvador o vosso Filho Unigénito, feito homem pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu a nossa condição humana em tudo igual a nós, exceto no pecado. Anunciou a salvação aos pobres, a libertação aos oprimidos, a alegria aos que sofrem. Para cumprir o vosso plano salvador, voluntariamente se entregou à morte e com a sua ressurreição destruiu a morte e restaurou a vida. E a fim de vivermos não já para nós próprios, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, de vós, Pai misericordioso, enviou aos que lhe creem o Espírito Santo como primícias dos seus dons, para continuar a sua obra no mundo e consumar toda a santificação. Nós vos pedimos, Senhor, que o Espírito Santo santifique estes dons para que se convertam no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, ao celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou como sinal da aliança eterna. Quando chegou a hora em que ia ser glorificado por vós, Pai Santo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim, e durante a ceia tomou o pão, abençoou, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da nossa redenção, recordamos a morte de Cristo e a sua descida à morada dos mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, o sacrifício do vosso sagrado e de salvação para todo o mundo. Olhai, Senhor, para esta oblação que preparastes para a vossa Igreja, e concedei por vossa bondade a quantos vamos participar do mesmo pão, do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, sejamos em Cristo uma oferenda viva para louvor da vossa glória. Lembrai-vos agora, Senhor, de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo António, todos os bispos e ministros sagrados, os fiéis que vos apresentam as suas ofertas, os membros desta Assembleia, todo o vosso povo santo e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. Lembremos especialmente as vítimas dos atentados, dos acidentes, das epidemias, as vítimas da fome. Lembremos também Cândido Carvalho, Maria da Purificação, Rogério Osório, Maria da Encarnação, Manuel Cardoso e Manuel António, esta semana falecido. E a todos nós, vossos filhos, concedei, Pai de Misericórdia, a graça de alcançarmos a herança do céu, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora dos Remédios, São José, seu Esposo, os apóstolos e todos os santos, designadamente São Nícone e seus companheiros, São Turíbio de Mongrovejo, São Vitoriano e Santa Raquel, que hoje se comemoram, para que no vosso reino, com a criação inteira liberta do pecado e da morte, cantemos eternamente a vossa glória por Jesus Cristo, o nosso Senhor, no qual concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos, e de facto somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Vivamos este momento com alegria, sim, mas também com serenidade. O momento da paz não é tanto para nos cumprimentarmos uns aos outros. É, sobretudo, para manifestarmos ao nosso vizinho que estamos em paz. Em paz com ele, em paz com todos os homens e em paz com toda a criação.
Saudai-vos na paz de Cristo. Amém.
vosso corpo e sangue não seja para meu juízo.
A festa semanal que é a Eucaristia ficaria incompleta se não nos aproximássemos da mesa do pão da vida. Mas não basta virem à mesa. É preciso levarmos a força deste pão a toda a nossa vida. Transformemo-nos em Cristo. Transformemos em Cristo toda a nossa vida.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou Deus. O corpo e o sangue de Cristo podem lá para a direita.
Bendito. nós acreditemos, Senhor, que tu estás no tempo, mas cremos que estás mais ainda em cada pessoa. O verdadeiro culto não está ligado a um lugar. O verdadeiro culto é uma pessoa. És tu, Senhor. É em ti que adoramos o Pai, Espírito e verdade.
Mas também te encontramos no templo. Por isso, queremos que esta seja uma casa de oração. Na casa de oração, deve haver respeito, silêncio, um ambiente propício para escutar a tua voz e acolher a tua presença. Tu, Senhor, ficaste triste pelo comportamento de muitos no templo de Jerusalém. Até fizeste um chicote de cordas para expulsar os vendilhões.
O zelo pela casa do Pai devorava-te, Senhor. Tu não feriste ninguém, apenas marcaste uma posição firme na defesa da dignidade da casa de Deus. Que nós saibamos respeitar este lugar sagrado. Que aqui escutemos a tua palavra, que nos sintamos bem contigo e que saiamos daqui mais inundados com o teu amor e a tua paz, Jesus.
Recebemos o penhor da glória eterna e, vivendo ainda na terra, fomos saciados com o pão do céu. Nós vos pedimos, Senhor, a graça de manifestarmos na vida o que celebramos neste sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Como habitualmente, a Rádio Clube do Lamego disponibiliza na sua página de internet, em formato podcast, a gravação deste. Também quem quiser continuar a visitar, ainda que... Quem quiser continuar a visitar este santuário pode fazê-lo através da página do Facebook. Nós vamos continuar a viver a nossa itinerância quaresmal. Logo à tarde, às 5 horas, teremos mais uma exercitação da Via Sacra, acompanhando os passos do Senhor até ao Calvário, onde consumaria a sua entrega por nós. Em cada dia da semana, de manhã e de tarde, estarei aqui para atender de confissão as pessoas que se quiserem preparar mais intensamente para a celebração da Páscoa. Na terça-feira, dia 25, a solenidade da Anunciação do Senhor. Também recordo uma vez mais o tríduo pascal, corolário da vivência quaresmal. Na sexta-feira santa, às 3 horas, teremos a celebração da Paixão do Senhor. No sábado, às 20, teremos a Vigília Pascal, no domingo da Ressurreição, às 10, a hora habitual, a Santa Missa. Também lembrava que no próximo domingo, à 1 da manhã, os relógios devem ser adiantados 1 hora, passando para as 2. Entraremos assim na hora de verão e o horário da Santa Missa do dia 30, domingo, já é segundo essa mesma hora. Então, meus queridos irmãos, nós agora vamos para o tempo anunciar Jesus Cristo que vem ter conosco a este poço de Jacó da nossa existência, onde nós vamos tantas vezes à procura da água, onde Jesus nos dá a sua água viva. E tal como esta mulher que já tinha 6 maridos, o número da imperfeição, Jesus é o perfeito esposo, aquele que nos desposa, que nos acarinha, que nos alenta, que nos alimenta. Sobretudo para vós que estáis mais abatidos, mais desencontrados com felicidade, que esta presença do Senhor vos acompanhe hoje, amanhã e sempre. Pedi às pessoas que não se retirassem do santuário, até que passe o cortejo processional. A todos desejo um bom domingo, votos também de uma semana muito feliz. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai de misericórdia, que na paixão do seu Filho unigênito vos deu a maior prova de amor, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e aos homens o dom inefável da sua bênção. Pela morte temporal de Cristo, que vos livrou da morte eterna, Deus vos conduz à vida que não tem fim. Até que um dia, depois de terem seguido o exemplo da humildade de Cristo, Deus vos torne participantes da sua ressurreição. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos o Senhor.